Esses dias, quando nós falamos sobre os Kohanim, falamos sobre os Leviim, mencionamos sobre algumas mitzvot também. Então vamos falar sobre mais um conceito hoje. O conceito de Nesiat Kataim, ou também chamado de Birkat Kohanim. Birkat Kohanim é a bênção dos Kohanim. Birkat Kohanim significa abrahados Kohanim. Nesiat Kataim significa literalmente, Nesiat significa elevação. Kataim, palmas. Uma vez que quando os Kohanim dão a berachá para o povo, eles erguem as suas mãos. Então, por isso, esse também é o nome para Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, na realidade, é uma mitzvah da Torá. A Torá diz, Parashat Naso, a segunda porção do quarto livro da Torá, Bamidbar, você deve dizer aos Kohanim que eles têm a mitzvah de abençoar o povo. E como que eles vão abençoar? Diz a Torá lá exatamente as palavras que os Kohanim abençoam o povo, Yevarechecha Hashem v'Yishmerecha, e etc., os três versículos que os Kohanim falam para abençoar o povo. Birkat Kohanim, essa bênção dos Kohanim, no templo sagrado, era feita todos os dias. Todos os dias havia lá um lugar que também era chamado de Duhan, que é também mais uma forma de se chamar essa bênção dos Kohanim, uma terceira forma de se chamar. Inclusive, em Yiddish o pessoal fala Duhanen, vem da palavra Duhan. Duhan era uma plataforma, era um palco que tinha dentro do templo, onde os Kohanim subiam para abençoar o povo. E esse é um dos motivos, inclusive, que em muitas sinagogas, na grande maioria das sinagogas que são construídas para a sinagoga, não que aproveitem algum prédio, porque aí às vezes fica mais difícil, mas quando se constrói uma sinagoga, na frente do Aron HaKodesh existe um palco. Esse palco não é feito porque o rabino vai discursar, a ideia é para os Kohanim. Quando os Kohanim abençoam, eles estão em um lugar mais elevado. Essa é a ideia principal. Da mesma forma que era feito no templo. Inclusive, um detalhe muito interessante, muito curioso, no templo, quando os Kohanim abençoavam o povo, eles pronunciavam nessa brachá, aparece três vezes o nome de Deus. Yevarechecha Hashem v'Yishmerecha, Hashem panavelecha, Yisa Hashem panavelecha, Hashem v'Hashem. Aparecem três vezes a palavra, o nome de Deus. No templo, os Kohanim, quando abençoavam o povo, falavam esse nome de Deus, o tetragrama. O nome que nós não podemos pronunciar, é um nome muito sagrado de Deus, e que só era pronunciado no templo sagrado. E, por exemplo, no Birkat Kohanim, todos os dias era mencionado esse nome de Deus. No caso, no templo sagrado, esse Birkat Kohanim, essa bênção dos Kohanim, fazia parte do serviço diário dos Kohanim no templo. Da mesma forma que tinha que trazer oferendas, da mesma forma que tinha que fazer o ketoret, o incenso, tinha que acender a menorá, e etc, etc. Todas as coisas tinham para ser feitas, para serem feitas no templo diariamente. Fazia parte do serviço também Birkat Kohanim, abençoar o povo. Na realidade, Birkat Kohanim não é uma brachá que os Kohanim estão dando para o povo, e sim Deus está dando essa bênção para o povo por intermédio dos Kohanim. Então os Kohanim vão falar a brachá para o povo. Mas essa brachá está vindo naquele momento diretamente de Deus. Inclusive é um dos motivos pelo qual, hoje em dia, quando se faz Birkat Kohanim, como funciona na sinagoga, todo mundo já deve ter percebido e ouvido, que o Hazan fala uma palavra e aí os Kohanim repetem. O Hazan fala Yevarechecha, aí os Kohanim falam Yevarechecha. Aí o Hazan fala Hashem, e por que que é? O Hazan vai falando isso? Justamente para demonstrar, é verdade, um dos fatores, mas não é o principal, é para os Kohanim não se confundirem quando eles estão falando a Brachá para o povo. Mas não é o principal motivo, porque é fácil de saber esses três versículos. O conceito que está por trás disso é que o Kohen naquele momento não está abençoando, ele está abençoando o povo. e sim ele está transmitindo a brachá de Deus. Então, por isso, alguém fala para eles o que Deus quer que ele fale naquele momento, como que Deus quer que seja pronunciado, e é como se o Hazan naquele momento estivesse passando a energia que Deus está enviando para os Kohanim passarem isso para o povo. Se é que é uma forma um pouco complexa de explicar. Mas esse é basicamente o conceito do Hazan falar as palavras de Birkat Kohanim. Para fazer Birkat Kohanim, o Kohen que vai fazer Birkat Kohanim, agora estamos já passando para os nossos dias, porque afinal de contas, uma vez que isso faz parte do serviço do Kohen no templo, e nós mencionamos e falamos, quando falamos sobre os Kohanim, que existem alguns Kohanim que não podem trabalhar no templo. Quais deles? Os Kohanim que são filhos de casamento proibido de Kohen. Ouve lá, nós falamos sobre Halal, é chamado. E um Kohen que está casado com alguém que é proibido ele estar casado também não pode servir no templo. Então, da mesma forma, Birkat Kohanim hoje só pode ser feita por um Kohen que é legítimo, quer dizer que ele pode servir no templo. Ou seja, se o Kohen é considerado um halal, por exemplo, ele é filho de um casamento, o pai dele era Kohen, logicamente, ele é filho de um casamento de um Kohen com uma divorciada, por exemplo, que é proibido, ele já não é um Kohen, ele é halal. Se ele é halal, ele é considerado Israel para todos os efeitos, ele não faz Birkat Kohanim, é proibido de fazer Birkat Kohanim. E da mesma forma, um Kohen, todo o tempo que ele está com um casamento proibido de Kohanim, ele não pode abençoar o povo. A partir do momento que nós temos os Kohanim que sim podem abençoar o povo, o Kohen, antes de abençoar o povo, precisa lavar as suas mãos, fazendo Netilat Yadayim. No templo sagrado, quando começava o serviço, ou mais especificamente, antes de iniciar o serviço no templo, todos os Kohanim tinham que lavar as suas mãos e pés, inclusive, no Kior, no lavatório, que tinha lá no templo, era um dos utensílios bem grande, cheio de água, e era usado para eles lavarem as mãos e os pés, tinham torneirinhas. Então os Kohanim lavavam as mãos para começar o serviço. E por isso, também antes do Kohen começar a fazer esse serviço que nós ainda temos hoje em dia para fazer, que é Birkat Kohanim, o Kohen lava as suas mãos, fazendo Netilat Yadayim. O Zohar diz que uma vez que o Kohen está naquele momento santificando as suas mãos, se ele o fizer por intermédio de um Levi, vai ter mais santidade ainda. E aí a bênção fica melhor depois, vem com mais santidade. Então os Leviim costumam, em primeiro lugar, eles fazerem Netilat Yadayim nas próprias mãos, para eles estarem purificados, e aí eles pegam a caneca e enchem e fazem Netilat Yadayim nos Kohanim. E aí os Kohanim estão prontos para fazer Birkat Kohanim.